Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e está no ar o programa Autores e Livros. E na próxima meia hora você terá informações sobre o universo literário. E no programa de hoje, Cartola, a entrevista com Dino Flávio, quadrinhos da Disney e no Encanto de Versos, poemas que falam do céu. Livro de fotojornalismo chega à 10ª edição anual. A história pode ser contada de várias formas. Uma delas é por meio de imagens, como tem sido feito nos últimos 10 anos em O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro 2018, da editora Europa. O livro, que faz parte do acervo do selo Biblioteca Fotografe, reúne imagens de 120 fotógrafos de todas as regiões do país, publicadas em jornais, revistas, sites e portais de notícias no Brasil e no exterior. Foram selecionadas 185 fotos das principais editorias: cidades, política, esportes, polícia, economia, artes e espetáculos. Já chegou às livrarias Cloro, o terceiro livro do diplomata Alexandre Vidal Porto pela Companhia das Letras. Na trama, o advogado Constantino Curtis relembra sua vida de homossexualidade reprimida logo após falecer em uma sauna gay em Tóquio, revelando a todos o segredo escondido ao longo da vida. Embora não seja um livro panfletário, Vital Porto conta que uma de suas motivações para escrever Cloro era dar visibilidade aos homossexuais. Para quem gosta de biografias e de samba, um livro essencial. Discos Marcos Pereira, uma história musical brasileira, de André Picolato, apresenta a história deste importante selo independente responsável pelo lançamento do primeiro LP de Cartola. Em 6 capítulos, o livro conta não só a história de Marcos Pereira, como também traz uma cartografia sonora do mapa musical do Brasil. Quem se interessar, o livro está à venda no site revistadochoro.com. E a gente ouve agora um pouquinho de As Rosas Não Falam, de Cartola, é claro.
Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet, no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. Anote o número 6198-611-9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Dino Sávio sobre seu primeiro romance, Quem é de lá que vem aqui. A obra conta a história de Biel, que inicia uma busca por uma moça por quem se apaixonou.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor mineiro de Itaguara, Dino Sávio. Com atuação profissional de redator, editor e apresentador em rádio e televisão, bem como em diversas assessorias de imprensa, Dino Sávio trabalha atualmente na Partners Comunicação e lança pela editora Letramento de Belo Horizonte o seu romance de estreia, um volume de fôlego de 354 páginas que se intitula quem é de lá que vem aí. Dino Sávio, escrever um romance era uma ambição antiga sua?
Era. Desde menino eu tenho esse sonho de escrever um livro e eu gosto muito de romances, né? Eu nasci numa cidade em que o Guimarães Rosa, ele exerceu a medicina lá de 1930 a 1932. E ele teve uma filha lá, que é a Vilma Guimarães Rosa, que é também escritora. E esse fato me despertou a atenção para a literatura, né? Então, eu gostava muito de ler também, né? Li muito no Monteiro Lobato, principalmente Monteiro Lobato na minha infância. E desde então eu alimento esse sonho de lançar um livro, que acabou acontecendo pouco tarde, né? Eu estou com 62 anos. Eu escrevo sempre, né? Tanto é que eu tenho 3 livros, mas esse foi o primeiro que eu consegui editar.
Ah, sim, mas os outros também são de ficção?
São, todos eles. Um que já está pronto, já está numa fase de revisão já, que vai se chamar Torre de Controle, e eu devo lançá-lo no ano que vem. E tem um outro, que é o primeiro livro que eu comecei a escrever, e eu não consegui terminá-lo até hoje, que se chama, provisoriamente, se chama O Casamento Não Compensa.
Ah, tá certo. Mas quando é que surgiu a ideia precisa, né, do enredo?
O título, na verdade, eu tirei de um caderno especial que o jornal Estadão publicou sobre a Guerra dos Canudos, falando sobre a reportagem que o Euclides da Cunha foi fazer. E essa fala era de uma mulher que recolhia os feridos da guerra para curar na casa dela, para tratar na casa dela. Então, quando as pessoas batiam lá, ela ficava um pouco assustada e perguntava, então, quem é de lá que vem aí? Né, como se fosse quase que uma senha para que ela pudesse, então, tratar dessas pessoas feridas lá na Guerra dos Canudos. Né? Então, as pessoas que lerem o livro vão entender no final por que eu dei esse título ao livro. Uhum. Quanto à história, na verdade, isso aí é uma grande mentira, na verdade. Porque quando eu era jovem, morava em Divinópolis, e eu tinha grande dificuldade de me entrosar com os jovens lá da cidade, porque eu vinha de uma cultura completamente diferente. Eu vinha de uma pequena cidade, Divinópolis já era uma cidade maior, com quase 100 mil habitantes, e uma cultura completamente diferente da que eu tinha em Itaguara. E para isso, quer dizer, se você tivesse uma namorada, se você conseguisse ganhar uma moça bonita, etc. Isso era um passaporte para você ser aceito numa turma de amigos lá, entendeu? E como eu não conseguia fazer isso, eu inventei uma história para um amigo em comum que eu tinha sido sequestrado por uma mulher estonteante, que ela me levou para um lugar maravilhoso, que vivemos um dia fantástico. E ele queria saber quem é essa mulher. Como ela não existia, eu inventei de que ela não me deixou o endereço, telefone, nome, nem nada, e sumiu no mundo. Eu contei isso para ele e ele ficou muito impressionado com essa história e tudo mais, e ficava sempre me perguntando se era verdade aquilo que tinha acontecido, aquilo mesmo, se era verdade. E eu nunca falei nada para ele, que nunca desmenti, né? 40 anos depois, ele me cutuca e fala assim, e aquela história que você me contou, aquilo é verdade? Aí eu fui para casa pensando naquilo, falei assim, gente, se ele 40 anos, se ele guardou essa história na cabeça e me perguntou 40 anos depois, é porque essa história é muito boa. Eu vou escrever essa história. E aí surgiu a ideia, então, de escrever o livro a partir dessa mentira. Ai. Foi isso.
E que tipo de rotina precisou observar para realizar esse plano?
Eu levei 2 anos. Porque eu tenho uma empresa, eu trabalho na empresa 12 horas por dia, de segunda a sexta. E tenho uma fazenda que eu cuido dessa fazenda como se fosse um filho. Aos sábados e aos domingos eu vou para lá para trabalhar. E eu tinha pouco tempo realmente para escrever. Então eu escrevi assim, como eu vou muito a Brasília, eu viajo muito, eu pegava o meu computador e ia escrevendo no avião, nos fins de semana. Então realmente foi muito difícil eu escrever o livro. Mas em compensação, quando a história começou a tomar conta de mim, aí eu não conseguia mais desligar da história. Então eu queria voltar sempre para escrever. Então, assim, tinha um intervalozinho na hora do almoço, eu ia, corria para o computador para escrever. Chegava em casa, tomava um banho, dava uma respirada e escrevia. Ficava escrevendo até 30h, 1h da manhã e tal. Quando eu perdi o sono de madrugada, eu levantava e escrevia. Então foi assim, nesses pequenos intervalos, que eu fui escrevendo o livro, sabe? Porque a história tomou conta de mim e tal, e aí eu não conseguia mais desligar. O fato de eu ser jornalista e de ter o hábito de escrever sempre ajudou bastante. Mas quando se trata de escrever um romance, a coisa muda de figura, sabe? É muito diferente, porque com o jornalismo você trabalha em cima de dados, etc. Então você pesquisa, você trabalha em cima de dados. É bem mais fácil, né? Com um romance, não. Você tem que criar situações, você tem que criar diálogos, você tem que criar situações diversas do personagem, você tem que incluir outros personagens, você tem que dar personalidade a esses personagens, etc. e tal. Então é muito mais complicado, né? Eu fui amigo do Roberto Drummond e numa dessas conversas que a gente teve assim, num bar aqui, ele me falava que escrever era suar sangue, né? E realmente é uma coisa muito assim, eu senti isso, né? Na dificuldade de você encarar uma folha em branco e ali colocar suas ideias. E aí tem um outro escritor, um poeta, o Neruda, que falava que escrever é muito fácil. Começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca suas ideias. Mas para mim foi muito prazeroso escrever, sabe? Porque é uma história assim que tem muito também da minha vivência.
E como é que você classificaria o seu romance?
Eu classificaria como sendo uma saga, né? De uma pessoa que teve a vida dela transformada e ela, em função desse dia, né? De um dia que ela viveu, ela mudou completamente a vida dele, né? Porque ele era um rapaz que tinha uma namorada, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma família estruturada, né? Estudava para melhorar as condições. E de repente a vida dele virou do avesso, por causa dessa mulher e a procura que ele embrenhou na América Latina em busca porque ele conseguiu uma única informação que pudesse levá-lo ao reencontro com essa mulher, que era o que ele mais desejava. Como ele não tinha dinheiro, ele tem que atravessar 9 países da América Latina, sendo que 2 deles em guerra civil, para poder tentar achar esse fio da meada, né, vamos dizer assim. Então eu diria que é uma saga.
Agora que Dino Sávio estreou, né, como romancista, pretende repetir a dose? Eu acho que você já disse que tem um livro novo saindo, né?
Depois que eu escrevi, eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para conseguir uma editora. E nesse intervalo eu comecei a escrever umas outras histórias, né? É uma outra história. E eu gostei muito de ter conseguido terminar esse romance, porque eu já tinha feito algumas tentativas atrás e não tinha conseguido. Meu primeiro livro, eu comecei a escrever ele em 83 e até hoje eu não consegui terminá-lo. E depois eu escrevi essa história e agora já escrevi uma outra e eu pretendo agora tentar terminar esse livro que eu escrevi, que foi o primeiro que eu comecei a escrever.
Esse segundo que deve sair também é romance ou são contos?
É um romance, digamos assim, um pouco autobiográfico, sabe? Sim. Conta a história de um menino que se mudou para um alto do morro e perdeu os amigos e ele começou a procurar novos amigos e ele encontra esses novos amigos numa criação de pombos, mas que ele não consegue fazer com que os pombos fiquem na casa dele. Os pombos, ele sempre criava os pombos, mas os pombos voavam e desapareciam, iam para outro lugar. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que os pombos ficassem na casa dele, porque eram os novos amigos dele, né? Porque ninguém queria subir no morro para brincar com ele, porque era um morro muito, muito íngreme, não tinha como eles brincarem. E também porque ele começou a trabalhar com o pai dele e tal, então ele não tinha mais tempo, não tinha mais amigo. Então ele começou a entender certas coisas como distanciamento, né? Solidão, coisa que ele nunca tinha tido até então, né?
Então está relacionado um pouco à experiência de Divinópolis também, com a mudança lá, né?
Tá, tem um pouco também dessa experiência de Divinópolis, mas essa, o início do livro, ele se passa em Itaguara, que é onde que eu nasci, e tem um pouco de autobiografia nesse processo.
E onde é que o ouvinte pode adquirir o seu romance, Quem é de Lá que Vem Aí?
Ele vai ser distribuído na livraria Leitura. Ele pode adquirir no site da Letramento.
A recepção até agora tem sido boa. Você acabou de lançar o livro, não é verdade?
Foi muito boa. Eu lancei aqui em Belo Horizonte, né? Tiveram aí presentes cerca de 200 pessoas, né? E houve um bate-papo. Eu lancei o livro pelo projeto Sempre um Papo, do Afonso Borges. E aí foi muito bom. Tiveram mais de 200 pessoas lá, tivemos um bate-papo, foi ótimo. Depois eu lancei Itaguara também, tiveram mais de 70 pessoas lá no Museu Sagarana. eu lancei em Brasília. Aí no Piantas também foi bom, tiveram umas 40, cerca de 40, 50 pessoas lá. E também achei que foi muito bom. Está sendo muito bom, está sendo muito, muito divertido, muito bom.
Muito obrigada, então, Dino Sávio.
Eu que agradeço, Margarida.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor mineiro Dino Sávio a respeito do seu romance de estreia, que se intitula Quem é de Lá que Vem Aí, um lançamento da editora Letramento de Belo Horizonte. Continuem conosco e fiquem com os livros.
A editora Culturama é a nova responsável pela publicação das histórias em quadrinhos mensais da Disney no Brasil. O projeto da empresa é publicar 5 revistas por mês, todas com histórias inéditas a partir de março. Nossa produtora, Ana Beatriz Santos, conversou com Paulo Mafia, editor da Culturama, sobre as novidades dos quadrinhos Disney.
Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nova aquisição da editora, que são os quadrinhos da Disney no Brasil. O que os fãs podem esperar dessa nova parceria?
Para começar, a gente tem que contar um pouquinho da importância dos quadrinhos Disney no Brasil, né? O quadrinho Disney foi publicado por 68 anos pela Editora Abril. Foi a primeira publicação da Editora Abril, foi o Pato Donald. Então, no mínimo, umas 4 gerações de brasileiros foram alfabetizados com os quadrinhos Disney. Eu tive a oportunidade de editar dentro da Editora Abril quadrinhos Disney por mais de 16 anos. Então, só por essa introdução, você vê o peso e o tamanho que os quadrinhos Disney têm no Brasil, né? Todo mundo teve um período na vida que leu alguma historinha do Mickey, do Pato Donald, do Tio Patinhas aqui no Brasil. Nós estamos começando uma nova fase dos quadrinhos e a nossa proposta aqui na Culturama é trazer o quadrinho Disney ser popular novamente, ser para todo mundo. Nós queremos aumentar a nossa base de leitores, porque você sabe bem que a leitura de quadrinhos na infância produz um leitor de revista, de jornal, no futuro, entendeu? Então a gente acha isso muito importante. Serão títulos, os tradicionais títulos mensais que há muitos anos os brasileiros conhecem, que é Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas, Pateta, e vamos ter edições especiais, vamos ter edições temáticas, tipo Dia dos Namorados, Natal. A Disney hoje, a produtora de quadrinhos dela, que fica na Itália, tem uma ideia muito boa, tem um projeto muito bom de trazer quadrinhos com figuras históricas. Ele tem uma linha que conta a história da arte através dos quadrinhos Disney. Tudo isso vem para o Brasil, agora pela Culturama.
Certo. Algumas histórias serão reeditadas ou são histórias novas?
No primeiro momento, só inéditas. Talvez num segundo momento, em alguns especiais, nós vamos trazer alguns bons e velhos clássicos.
E a venda, ela vai ser feita só na banca? Vai ter assinatura?
Não. Muito boa a sua pergunta. Este foi o fator que a Disney escolheu, a Culturama, para ser a nova representante dela nos quadrinhos no Brasil. A Culturama, que tem, porque ela tem um projeto de distribuição, eu posso dizer para você, sem falsa modéstia, que aqui nós estamos, em matéria de distribuição, 10 anos à frente de todas as outras editoras do Brasil. Nós conseguimos pôr hoje, no Brasil todo, não só em bancas. Você sabe que hoje o grande problema da indústria de revistas não é a internet, como as pessoas falam, é o ponto de venda. As bancas estão em crise, as bancas estão acabando. E a Culturama tem um serviço que ela consegue pôr no Brasil todo, em supermercados, lojas de venda de um valor fixo, farmácias. É um negócio tão inovador que ano passado a editora conseguiu vender 12 milhões de livros Disney sem botar um livro em nenhuma livraria das grandes redes. Então, o leitor vai ter, além da banca tradicional, além de um serviço de assinatura, vai poder encontrar nos mais variados cantos do Brasil. Por isso que a gente é um projeto para popularizar mais ainda os quadrinhos Disney.
E essa venda, ela vai começar? Ela já começou? Como é que está o...
A nossa proposta é para estar o número zero. Eu estou contando aqui em primeira mão para vocês, que a gente vai começar pelo zero, senão vai continuar a numeração antiga, em março.
Em março. Então, a partir de março, os fãs já podem procurar
vão começar uma nova coleção, vão começar pelo número zero. A gente vai editar o número zero de todas elas.
Paulo, a gente pode falar em termos de valores, quanto foi investido, quanto se espera?
Eu não tenho esses números aqui, porque eu trabalho só no editorial, né? Mas a gente espera em 3-4 anos ser uma das grandes do mundo, porque a gente também tem o plano aqui de produzir histórias. Não sei se os ouvintes sabem, a Walt Disney Company, ela não produz história em quadrinho. Ela licencia para outras editoras do mundo produzirem. E hoje existem somente duas grandes editoras do mundo que fazem isso, que é na Itália e é na Dinamarca. E o Brasil tem uma tradição durante muitos anos, na década de 80 e 90, foi o maior produtor de histórias Disney no mundo. Muitos personagens Disney surgiram no Brasil. E a gente quer retomar em 3 anos essa tradição. Não só para o mercado interno, como começar a vender para outros países, exportar as nossas histórias para outros países. E dar emprego para desenhista e roteirista Disney.
Existe um site que os ouvintes podem consultar?
Pode, tem o site da Culturama, www.culturama.com.br, ou no Facebook também, Culturama, estou lá. Pelas redes sociais a gente vai sempre trazendo novidades, como está a produção, a gente vai começar a produzir vídeos mostrando para os leitores como suas revistas são produzidas. Eu esqueci de citar que a gente tem um projeto muito bom de levar esses quadrinhos para as escolas, né? Que vai criar uma linha de assinatura mais barata para as escolas do Brasil inteiro para introduzir as crianças na leitura de quadrinhos. Porque, como eu já disse, é muito importante por onde entra o leitor, entendeu?
Paulo, muito obrigada.
Obrigado a vocês.
A poesia sempre tem seu lugar de destaque aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, poemas e poetas que falam sobre o céu.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do céu, tema que inspirou poemas e canções. No livro Sonetos, o poeta português Antero de Quental publicou o seguinte poema. No céu, se existe um céu para quem chora, céu para as mágoas de quem sofre tanto, se é lá do amor o foco puro e santo, chama que brilha, mas que não devora. No céu que uma alma nesse espaço mora, que a prece escuta e encharca o nosso pranto, se há Pai que estenda sobre nós o manto do amor piedoso, que eu não sinto agora. No céu, ó Virgem, findarão meus males, hei de lá renascer, eu que pareço, aqui ter só nascido para dores. Ali, ó lírio dos celestes vales, tendo seu fim, terão o seu começo para não mais findar nossos amores. Manuel Maria Barbosa do Bocage, poeta português que viveu de 1765 a 1805, também abordou a temática. O céu, de opacas sombras abafado, tornando mais medonha a noite feia, mugindo sobre as rochas que salteia, o mar em crespos montes levantado. Desfeito em furacões o vento irado, pelos ares unindo a solta areia, o pássaro noturno que vozeia no agoureiro se preste além pousado. Forma um quadro terrível, mas aceito, mas grato aos olhos meus, grato à fereza do ciúme e saudade a que ando afeito. Quer no horror igualar-me a natureza, porém cansa-se em vão que no meu peito há mais escuridade, há mais tristeza. No poema, Bocage emprega rimas interpoladas. Mas você sabe o que significa isso? Rimas interpoladas ou intercaladas são aquelas que se combinam numa ordem oposta, seguindo o esquema do tipo ABBA, ou seja, numa estrofe com 4 versos, o primeiro rima com o último e o segundo com o terceiro. Voltando ao tema de hoje, quem imaginou o céu se abrindo durante o juízo final foi o poeta português Francisco Bingri, ao compor Juízo. Quando nos 4 ângulos da terra troarem as trombetas ressurgentes, despertadoras dos mortais dormentes, por onde um Deus irado aos homens berra, prontos num campo em apinhada serra, todos nus assistir devem viventes ao juízo final e ver patentes seus delitos que um livro eterno encerra. Então, aberto o céu e o inferno aberto, todos ali verão, e a sorte imensa de uma mágoa sem fim, de um gozo certo. Verão reto juiz pesar a ofensa na balança integral, e o justo acerto, dando da vida e morte igual sentença. E agora eu deixo você na companhia de Marisa Monte, interpretando o céu, composição dela em parceria com Nando Reis. Até semana que vem.
O céu vai tão longe, está o céu fica em cima do tarde. O céu tem as quatro estações, escurece de noite, amanhece com o sol.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode ouvir nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros têm apresentação de Marluce Ribeiro, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Cristiane Melo. Até semana que vem!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.